Bom dia, ouvintes da Rosário. A nossa conversa de hoje é sobre doenças que dão tremores, principalmente Parkinson. Só que já, de cara, eu vou comentando que não é só a doença de Parkinson que dá tremor, mas é a mais conhecida, né? Então eu vou começar assim falando por doença de Parkinson. Mas existem outras situações que eu vou comentar em relação a tremores. Então, o que é a doença de Parkinson? Uma doença neurológica. Vem lá da produção de algumas substâncias no cérebro, como a dopamina. Essas substâncias regulam os movimentos. Então, por degeneração de algumas células que produzem esse negócio aí, essa dopamina, a degeneração faz com que diminua a produção da dopamina. Imagina que ela é um transmissor de informações dentro das células do seu nervoso. Cérebro. E essa tem uma região do cérebro chamada substância negra, ou substância nigra, o nome que é usado da forma latina, né? Que produz então esses mensageiros químicos que levam informações de uma célula para outra. Então o que, que falta? Os movimentos ficam perdendo a chefia, o controle. É uma espécie de chefia do controle de movimentos, essa dopamina. Então diminui isso ali, os movimentos ficam alterados de várias maneiras, né? A forma mais conhecida é o famoso tremor, né? Tremor de mãos, tremor do corpo inteiro. Então é isso aí, basicamente, a origem do Parkinson. Bom, e aí tem uma questão de diagnóstico, né? Como a diminuição de uma substância química, não tem propriamente um exame que mostre a doença de Parkinson. Nesse Parkinson, normalmente você vê pelos sintomas, às vezes não num primeiro momento, às vezes precisa mais tempo para ver a evolução dos sintomas, aí que vai se saber se é ou não doença de Parkinson. Normalmente o médico clínico já faz o diagnóstico, mas é quase a regra a gente encaminhar para o neurologista, que é a especialidade que lida especificamente com doença de Parkinson. Inclusive para fazer aquela avaliação para ver se é mesmo Parkinson ou se é outra situação dessas que causa um tremor, né? Mas, como eu vou conversar mais, outras doenças também causam tremor e o Parkinson nem sempre tem tremor. Que é uma coisa que parece estranha, mas é assim. Mas vamos analisar o parkinsoniano, o paciente de Parkinson, nós chamamos, né, parkinsoniano, aquele que tem tremor, que é o mais encontrado, mais visível. Então, começa assim, um tremorzinho que a pessoa não se dá conta que estava ali no começo, tão leve que é, que ele vai aumentando, aumenta gradualmente. Junto com isso ali, vai havendo maior lentidão dos movimentos. Os movimentos vão ficando mais lentos, como se fossem mais difíceis, não por perda de força, não é isso. Vão ficando mais lentos, simplesmente, mesmo no mesmo grau de força. Então, tende aumentando. Eu já falo assim dos casos não tratados. Se trata desde o início, hoje cada vez mais tem recursos para evitar a evolução, né? Ou mesmo casos mais avançados, estão surgindo coisas novas, muito boas. Eu estou imaginando uma situação sem tratamento. Então, a pessoa vai caminhando mais lentamente, tremendo, caminha arrastando os pés, inclinado para frente. E assim, aquela imagem que nós temos do paciente de Parkinson andando, ele vai inclinado para frente, andando devagar, pés arrastados e tremendo. Uma imagem básica, nem todos seguem, digamos, esse padrão. Principalmente os, cada vez mais, graças a Deus, agora os que começam a tratar no início ou os que vão daqui para diante até ter certas coisas que estão surgindo. Mas, afinal, o tremor, a gente observa as mãos, ele mexe os dedos só às vezes, ou a mão inteira, também os pés. Às vezes afeta o queixo, os lábios, a gente vê o queixo, os lábios tremendo, o conjunto da cabeça. Tá? Outra coisa, ele pode ser só num lado do corpo, na metade do corpo, da direita e da esquerda. Né? E, ou então ser nos dois, mas num lado ser mais intenso do que o outro. E ele ocorre em repouso, digamos, quando não está sendo movimento. Diferente de um outro tipo de tremor, que eu vou comentar mais adiante, que acontece quando a pessoa está fazendo movimento, que ele não é o Parkinson. Parkinson acontece sem movimento. Quando nenhum movimento está sendo executado, então o nome dele é tremor de repouso. Esse tremor pode variar também conforme a fase do dia, conforme a fase, a época, conforme a ansiedade, digamos assim. Tem uma série de coisas. Ele diminui durante o sono. E uma coisa que a gente observa também é se a pessoa pega um objeto mais pesado, não nota o tremor. O tremor, ele é em repouso e também, sim, pegando alguns objetos, mas então objetos leves. Tá? Um jornal, por exemplo, aí você nota. Um objeto mais pesado já não aparece o tremor. Ao contrário, assim, desse outro tipo que eu falei, né, que aparece de qualquer esforço. Mais esforço, mais tremor. O tipo que eu não estou falando, eu vou comentar. Mas a lentidão dos movimentos é o maior problema das pessoas sem Parkinson. Tá? Embora, às vezes, não é notado por outras pessoas. Mas para o parkinsoniano é um problema maior, ou pelo menos tão grande quanto é o problema dos tremores. Ou, digamos assim, ele leva mais tempo para fazer um exercício, um movimento, uma tarefa, um trabalho, do que fazia antes. Coisas comuns, por exemplo, vestir-se ou escrever, tomar banho. Uma coisa que é bom a gente comentar, que o parkinsoniano ele tende a ir diminuindo o tamanho da letra quando ele escreve. Coisa que vai acontecendo com o tempo. Pega uma escrita antiga e uma nova, vai ver que a letra agora é menor do que era alguns anos atrás. É uma coisa dentro dessa coordenação de movimentos ali, né? Bom, mas então, a rigidez muscular vai diminuindo a quantia de movimento, embora não diminua a força, né? Então, tem a lentidão e tem a rigidez muscular, ou seja, o músculo fica como que endurecido. São duas coisas que vêm junto. Então, tem distúrbios da fala, pode ter distúrbio para engolir, e outras coisas que também a gente vai comentando, distúrbios do sono, distúrbios respiratórios, alguns tipos, alguns distúrbios urinários podem aparecer. Pode ter dores, claro, por causa dessa contratura muscular toda, pode ter dor. E uma coisa também que pode acontecer é ter depressão, né? Por ansiedade, depressão, a pessoa não, às vezes ela não se conforma de estar assim. E como é que ela evolui? Ela tem um curso muito vagaroso, ela vai muito devagar. Ela leva muito tempo para mudar de um estágio inicial para um mais avançado, digamos assim. É tudo muito lento e é mais ou menos regular, é aos pouquinhos. Não tem mudanças bruscas, assim, ah, de repente piorou. Tem, às vezes, num período temporário. Existe, sim, aquela oscilação que eu falei. Pode ser um pouco melhor ou um pouco pior. Mas, na média, ele mantém essa evolução muito lenta. Não tem mudanças bruscas. Leva anos para mudar, aos pouquinhos, é um curso vagaroso. Só que assim, ela é variável de uma pessoa para outra, alguns é mais rápida a evolução do que outros. Ela é desigual, digamos assim. Né? E aí, hoje estou dando mais uma visão geral, né? Depois eu vou voltar em outro programa e comentar mais coisas. Tratamento, né? Cura, não se pode falar em cura ainda para Parkinson. Mas fala-se cada vez mais em tratamento, e cada vez mais em tratamentos eficientes, de várias formas, de várias maneiras, de várias áreas da medicina e da tecnologia associada à medicina. Por enquanto, então, a gente vai tratando, combatendo os sintomas e também retardando a evolução. Quanto mais no início, quanto melhores os medicamentos, mais lenta pode ser a evolução, até que para alguns ela é tão lenta que a pessoa diz assim, não, mas para mim está bom, não me incomoda. Né? Principalmente quando começa com mais idade. Começa assim a pessoa, às vezes, já chegando à faixa dos 70 anos e lenta, ela não vai reclamar muito, ainda assim tem que tomar medicamento. Mas às vezes começa mais cedo, então é muito importante começar logo o tratamento, o medicamento, além de melhorar, aliviar os sintomas, então, para essa situação de não progredir rapidamente o sintoma, pelo menos rapidamente. Não progredir como ele estava, o cérebro, digamos assim, a natureza tinha planejado progredir. Como eu falei, nunca é rápido. Mas assim, medicamentos fazem com que seja bem mais lenta a evolução. Enquanto isso, espera-se coisa mais nova, coisa melhor, e um dia, sim, a cura, que por enquanto não se pode falar. Mas tem bastante, então, coisas, bastante dentro da medicina, coisas novas. Uma que está bem promissora é o tratamento por células-tronco. O pessoal do Parkinson vai se beneficiar muito com o tratamento por células-tronco. Algumas coisas ligadas à medicina genética, engenharia genética, dentro da, aplicada à medicina. Tem coisas que também vai haver benefício. E também a aplicação da eletrônica. Implantes cada vez melhores de chips dentro do cérebro, chips que estimulam ou diminuem, né, o movimento, diminuem o tremor, estimulam a mobilidade e regulam, digamos assim, os movimentos. Isso é uma área nova, já existe, já se faz esses implantes, né? Mas por enquanto é uma coisa ainda experimental. Mas vem vindo aí, questão de tempo, vai ser uma coisa bem tranquila para fazer esses implantes aí, eles vão assim regular por um sistema eletrônico implantado no corpo. Então isso parece que vai ser o futuro próximo, futuro mais remoto, então vai ter outras coisas, né? Mas o futuro próximo parece estar assim caminhando por controle com tecnologia. Veio para ficar, vai funcionar, os que têm Parkinson hoje vão se beneficiar. E existem algumas coisas cirúrgicas também, né? Algumas intervenções, em alguns casos, também pode funcionar. É, intervenção mesmo, digamos assim, que corta certas conexões que estão trabalhando errado, né? Estão trabalhando só para incomodar e não para ajudar. Mas também depende muito da situação. Mas a cirurgia também está evoluindo. Então, por enquanto, a grande arma ainda são os medicamentos, né? Em alguns casos, sim, a cirurgia, e em próximo, e aos pouquinhos, né, chegando já esse implante de chips eletrônicos. Mas por enquanto tem tratamento médico, tem remédio, tem fisioterapia, tem terapia ocupacional, fonoaudiólogas também são muito importantes, né? Então tem um arsenal muito grande para a gente se agarrar esse arsenal para regular os sintomas, ter uma vida digna, com qualidade, e também para ir diminuindo, tornar muito lenta a progressão dessa doença aí de Parkinson. Hoje eu fico por aqui e vou voltar ao tema. Né? E próxima semana eu já volto ao tema, né? Tem mais coisa pra... teria muita coisa, mas vamos ver se eu debulho em mais uma semana, quem sabe mais duas, as coisas que eu quero falar. Desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir. Bom dia, ouvintes da Rosário. A nossa conversa de hoje é continuação de doenças que dão tremores, Parkinson e algumas outras situações. Mas eu vinha falando de Parkinson, e eu vou falar algumas coisas mais hoje ainda sobre o Parkinson, que é uma doença que dá tremor, mas nem sempre, e é isso que eu quero colocar hoje. A marca registrada do Parkinson são os tremores, a pessoa treme, mas tem outras coisas, né, associadas, e como eu vou comentar depois, o tremor nem sempre está presente, né? Então a gente tem uma imagem, vem na mente que é um idoso, que anda tremendo, inclinado para frente, as mãos tremem quando estão paradas. Não é sempre assim. O Parkinson dá em pessoas mais idosas assim, mas às vezes na faixa dos 50, assim, ele já está bem manifesto, né? Então, um pouquinho antes pode ser. Mas assim, a ideia do tremor presente sempre não é verdadeira. Mais ou menos um terço, por aí, das pessoas que têm Parkinson, não tem tremor nenhum. De cada 3 pacientes de Parkinson, 2 têm tremor e 1 não tem. Na média, mais ou menos por ali. 30 a 40%, costuma-se dizer, dos pacientes de Parkinson, que nós chamamos de parkinsonianos, né, não tem tremor. Então, às vezes, isso dá uma confusão em casa, porque a pessoa está com Parkinson, está evoluindo, e os familiares, às vezes, não estão entendendo o que está acontecendo com a pessoa. Às vezes um jovem, uma criança, um adulto, depende da idade, acho que tem um pai, tem um avô, né? Tem um tio próximo, ele acha que ele está ficando preguiçoso. Ah, mas o nono está ficando preguiçoso, né? O pai está ficando preguiçoso, fica muito parado, não quer levantar, ele fala baixinho, como se as coisas não tivessem a ver com ele, ou não tivessem a ver com a capacidade dele, digamos assim, né? Então, sim, só que isso é sintoma de Parkinson. Ele não está fazendo isso porque quer. Não vou dizer que não tem alguém que vire preguiçoso, mas, em geral, não é assim que acontece. É difícil, alguém que não é preguiçoso vai virar preguiçoso. Em geral, o preguiçoso é conhecido desde sempre, né, por não gostar muito do trabalho. Mas pessoa que sempre teve uma vida normal, exercícios, movimentos, trabalho, de repente parece ficar preguiçosa, é alguma doença, algum problema. Então aí que entram os chamados sintomas motores. Que isso, então, você vem o tremor junto, é mais fácil, né? Deu para tremer. Então tá, eu vou para o médico, posso ser Parkinson. Mas quando não vem tremor junto, que é um problema mais difícil da gente lidar. Então, rigidez muscular é uma coisa assim que mais aparece, ou seja, os músculos ficam mais duros. E por ficar mais duros, o músculo, como se fosse contraído, né, ele fica às vezes dolorido, com frequência dolorido. Todo mundo sabe que as dores, as juntas, no inverno doem mais pelo frio, porque a junta ela fica na mesma, mas os músculos que se agarram nas juntas, nas articulações, ficam contraídos. Então, tendência a doer mais no inverno. Então, na pessoa com Parkinson, o músculo fica mais ou menos assim, endurecido, e às vezes ele pode doer. Então, é a rigidez muscular. Mas tem uma outra coisa que vem junto, que a gente chama de bradicinesia, ou acinesia, quando é mais exagerada, é que os movimentos se tornam lentos, não por causa da rigidez muscular, porque se tornam lentos mesmo, é um outro fenômeno que acontece. Lentos sem perder a força, não é a perda de força, é uma lentificação. Tá? Então, rigidez, movimentos lentos, vocês viram que pode ter sem tremor, então, o Parkinson. Uma outra coisa, alteração da postura, do equilíbrio, aquela dificuldade de andar, né, pelos problemas que eu falei, mas também pela diminuição do equilíbrio. O paciente anda inclinado pela frente, né? A gente às vezes vê a imagem típica da pequena tem Parkinson, aí ele anda inclinado, anda na rua com o corpo inclinado. É uma espécie de defesa natural para não cair, porque fica mais fácil cair, né? Então, aquele conjunto de posturas que ele faz andando é uma defesa natural. O organismo acha um outro ponto de equilíbrio um pouco mais tranquilo para quem tem já alterações de equilíbrio. Uma outra coisa é o olfato. A pessoa sente menos cheiro, começa a ter problema para sentir os cheiros. Esse é até um diagnóstico diferencial. Às vezes no começo não tem, mas à medida que o tempo passa, a tendência é que a pessoa com Parkinson tenha mais dificuldade para sentir os cheiros, e isso pode afetar também mais tarde na capacidade de sentir o gosto, né? Porque o gosto é associado. Mas assim, nem sempre é notado, porque como vem aos pouquinhos, às vezes parece que sempre foi assim. Tudo que acontece bem aos pouquinhos, a gente às vezes não nota que está acontecendo, né? E pode ser coisa assim, uma vez as coisas, essas frutas aqui tinham mais cheiro, agora elas quase não têm cheiro. Não, as frutas sempre têm o mesmo cheiro. Digamos que pega uma fruta mais cheirosa, como um marmelo, como uma manga, pêssego, né? Então, são coisas que a pessoa às vezes não nota que tem, que vai acontecendo tão aos pouquinhos, não nota que tem. Até alguns não têm, né? Nem sempre. Mas é normal que quem tem Parkinson vá perdendo a capacidade de sentir cheiro, e é normal que também não lhe pareça. É uma das coisas mais difíceis dele notar. Ele ou ela, né? Porque dá em homem frequente, mas também dá em mulher. Uma outra coisa, o intestino sofre, porque o Parkinson deixa mais lento também o sistema de regulagem intestinal. O intestino fica mais lento, mais preguiçoso. A constipação intestinal. E aí tem uma outra questão, que os próprios remédios que se toma também ajudam mais um pouquinho o intestino ficar lento. É um problema, né? Aí tem que lidar assim como se lida com qualquer um que tenha constipação intestinal, intestino preso, preguiçoso. Fibras, alimento com fibra, né? Bastante líquido, água, exercícios, o que puder. Muito importante, às vezes, tem que dar remédio. Então, o intestino constipado é outro dos sintomas do Parkinson. Uma outra coisa também é a questão do sono. É frequente ter problemas, um sono ruim, ou insônia, ou aquela famosa síndrome das pernas inquietas, de repente a perna dá um pulo sozinha. Pode dar em qualquer pessoa, quer dizer, pessoas que têm essa síndrome, né? A maioria das pessoas tem essa síndrome, não é por Parkinson, mas também dá, então, pessoas com Parkinson, pode aparecer isso aí, não tinha antes e aparece. Ou alterações urinárias, assim, do tipo ter que levantar várias vezes no sono, então o sono fica prejudicado, né? às vezes, então, de dia dá uma sonolência. A pessoa, então, fica com mais sono de dia, porque dorme mal de noite. Aumenta a chance de quedas. Na questão da insônia, a gente às vezes fala, demora para dormir, mas às vezes até ele dorme fácil. O que tem que acorda fácil demais, ou que acorda e não consegue mais dormir. E além disso, tem essas coisas que eu falei, ele tem problema às vezes da urina, ser mais irritável e exigir que ele levante com frequência durante a noite. Uma coisa também que um tempo pode dar, sim, algumas alterações do pensamento, né? Tipo assim, diminuição de memória, esquecimento, alguns casos até alucinações. Claro, isso dá em geral um Parkinson avançado, principalmente pessoas mais idosas. Até porque se associa, com frequência o Parkinson não está sozinho, né? Ele está com frequência, quando a pessoa é idosa, associado a outras coisas, como Alzheimer. É comum uma pessoa que tem Parkinson também ter Alzheimer. Não que um provoque o outro, mas pode sim ter também Alzheimer. Uma outra coisa muito frequente na turma, no pessoal que tem Parkinson, é depressão, tá? Ansiedade. E às vezes, assim, o que incomoda mais é a própria depressão, ansiedade, do que os próprios sintomas. Uma coisa puxa a outra. Mas às vezes o parkinsoniano diz assim, olha, eu se não fosse a depressão que me incomoda tanto, a ansiedade, o resto até está sob controle, mas isso me incomoda muito, tá? Então é frequente atribuir até a essas coisas, não ao próprio Parkinson, o desconforto e a diminuição de qualidade de vida. Então tem que tratar, tem que lidar com isso aí também. Uma outra coisa muito frequente é o descontrole urinário. Eu já falei então que durante a noite, às vezes tem que urinar mais vezes. Mas como o Parkinson afeta o sistema nervoso autônomo e os controles que se fazem espontâneos, autônomo, aquele que se faz sem a gente pensar. Tipo assim, nós temos uma válvula na bexiga que segura mesmo, não parando para pensar, ela está segurando para a gente não perder a urina. Então pode esse tipo de válvula perder a função e começar a perder a urina, em geral também em casos avançados, né? E é uma coisa que pode estar acontecendo. E eu tenho a chamada incontinência urinária, que também hoje tem uma série de coisas para fazer. Então se a pessoa está perdendo urina, não precisa ficar por aí perdendo urina, porque tem medidas a tomar. Às vezes o próprio modelo de regular a medicação do Parkinson já resolve isso aí, né? Interessante que alguns medicamentos, eles às vezes interferem nisso, até pioram um pouquinho. Existe isso assim, mexendo aquele remédio, piorei, estou perdendo mais urina. Às vezes acontece. Tá, mas são coisas que dá para regular. Então, normalmente, quando começa a perder urina, alguma regulagem da medicação resolve esse problema. Acomoda. Mas alguns casos, como eu falei, mais avançados, e principalmente se a pessoa é mais idosa, já tem outras coisas junto, então ali é mais difícil controlar. Ela vem naturalmente, mas existem então medidas hoje cirúrgicas na realidade, ou mesmo alguns medicamentos específicos, que não os do Parkinson, mas ou quem tem Parkinson pode tomar remédios que não são do Parkinson, né? E que são que ajudam essa parte ali. Ou algumas medidas cirúrgicas assim, que têm sido feitas agora também ajudam um monte para isso aí. Então hoje eu comentei mais que Parkinson é uma doença cuja marca registrada é o tremor, mas que tem todas essas outras coisas também são sinais de Parkinson, tá? São sintomas de Parkinson, e algumas pessoas não têm tremor, e o que não quer dizer que o Parkinson não as incomode, né? Só que, como eu falei, às vezes há confusão nas famílias que não identificam, acham que a pessoa não quer se movimentar, não quer se mexer. Eu vou ficar por aqui hoje, mas ainda eu não consegui terminar. Prometo que na semana que vem eu termino este assunto aqui. Pelo menos a parte por alto, claro, que é o que a gente tem para falar. Desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir. Bom dia, vindos a Rosário. A nossa conversa de hoje é ainda sobre a doença de Parkinson. Prometo, assim, encerrar o assunto das coisas que eu queria falar no programa de hoje. Eu falei em duas semanas anteriores, né? Como eu falei, os sintomas gerais, o mais conhecido é o tremor, né? A pessoa treme. Na semana passada eu falei assim de outros sintomas, além do tremor, que existem, como a rigidez muscular. E hoje eu queria enfocar um pouquinho uma outra situação, que nem sempre tremor é doença de Parkinson. Comparar um pouquinho com uma outra situação que também dá tremor. Mas, Para falar dessa outra situação, antes eu vou voltar um pouquinho à própria doença de Parkinson. Algumas coisas assim que eu comentei muito por alto, ou que eu nem falei no, nas coisas anteriores. Então, assim, a frequência, né? A frequência, ele é bastante frequente. Ele é a segunda doença, dessas doenças neurológicas degenerativas, é a segunda mais comum. A primeira mais comum, mais frequente, é a doença de Alzheimer. A segunda é Parkinson. Os números atuais do Brasil falam, assim, entre 200 mil ou 200, talvez mais próximo de 250 mil pessoas que têm Parkinson sintomático. Mas o Parkinson aumenta a chance de ter à medida que nós ficamos mais velhos. Então, nossa população está envelhecendo. Esse número vai aumentar muito. A expectativa de vida está aumentando. Então, se em vez de viver 50, na média, a gente vive 75, né, porque até algumas décadas atrás a média era... da longevidade era 50, sempre teve os que viveram até os 100, mas na média era muito difícil, né? É só vir num cemitério, os túmulos antigos, vocês vão ver como a turma morria nova. Escapavam poucos, agora não, a turma vai até os 75 frouxo, né? Cada vez mais a média se aproxima da longevidade dos 80, mas sim, as doenças que vêm depois dos 50, comparando com aquela época, também vão aparecer mais, né? Quem morreu com 50... não teve as doenças que seriam normais para ele ter aparecido nos 70, mas quem vive agora até os 70 e tantos, 80 e alguma coisa, ele vai ter as doenças do envelhecimento, sim. Então, aumento do número de doenças não é porque está tendo mais casos em intensidade, em natureza, e sim porque as pessoas estão dando mais chance para ter, porque estão vivendo mais tempo. Tá? Então, mais expectativa de vida, mais doenças neurodegenerativas. Por isso está aumentando o número de Alzheimer, está aumentando a doença de Parkinson. Mas eu falei a questão de que nem só Parkinson treme, né? Então existem pacientes com Parkinson que não têm tremor, um terço não tem tremor, nem vão ter nunca tremor. Existem pacientes que têm tremor e que não têm Parkinson. Então tem uma frase assim, nem todo tremor é necessariamente doença de Parkinson. E a outra diz, nem todo paciente com doença de Parkinson tem tremor. Isso é uma frase conhecida da neurologia, pelo menos, tá? Então, existe uma condição muito comum, muito frequente, que é o tremor essencial, além do Parkinson, tá? Eu vou comentar, então, um pouco mais sobre o tremor essencial. Porque eu vou comentar um pouquinho agora também. Esse tremor essencial, normalmente, ele é de ambas as mãos. O Parkinson... não é que não possa ser de ambas as mãos, e não é só das mãos, é do corpo. Mas no começo ele nota só numa mão. Depois ele nota na outra, mas menos, ou seja, a tendência é que um lado tenha mais tremor do que o outro, e há casos até que é só um lado que treme. Já esse tremor essencial, ele que é familiar, vocês vão notar que tem pessoas que tremem. Ó, naquela família as pessoas têm uma tendência para tremer, principalmente, claro, depois de uma certa idade. Então nesse... ele dá nas duas mãos do mesmo jeito, ele não tem diferença, digamos assim. Né? Enquanto que o Parkinson é desigual, o tremor essencial ele é igual em ambas as mãos. E a gente vê assim, aquelas pessoas que têm dificuldade para segurar uma xícara de café, pega a xícara com o pires, vai clac, 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 vai tremendo, né? Fazendo aquele barulhinho da xícara batendo no pires. Isso é tremor essencial familiar, normalmente. Tá? Então, acontece, sim, em vários membros da família, né? Então, aquela história que nem todo tremor é Parkinson é verdadeira. Como eu comentei comentei em outro programa isso, na realidade, a lentidão dos movimentos, nós chamamos de bradicinesia, ela pode ser o principal sintoma, a rigidez muscular pode ser o principal sintoma, né? E esse tremor pode não aparecer em um terço dos casos. Eu vou comentar um pouquinho, então, sobre esse tremor essencial familiar, que não se confunda, então, com Parkinson. Nada impede de algumas pessoas vir a ter Parkinson também, mas é uma coincidência, então. Se alguém tem tremor essencial familiar, com certeza, desde mais jovem, nota alguma coisinha, mas ele evolui, assim, com muito pouca diferença. Alguns notam só na velhice, mas outros, na faixa dos 20 e poucos, já notam. Mas esse tremor dos 20 e poucos... quando chegar aos 40 e poucos, ele é mais ou menos o mesmo. Não é uma coisa assim que vai aumentando, que vai perturbando. E ele também permite normalmente atividades comuns, normais, praticamente sempre, né? Eu tenho uma pessoa da família que é dentista e tem tremor essencial familiar. Ela é uma dentista que executa muito bem a sua função e não atrapalha. Tem tremor essencial familiar, como outras pessoas do lado dela, do lado da família dela tem, e executa a função normalmente. Então, ela notou isso, digamos assim, na faixa dos 20 anos, né? Quando tiver os 50, possivelmente ela vai estar do mesmo jeito, não pior. É claro, depois do envelhecimento se entende aumentar um pouquinho, mas é uma outra questão, né? Lá para os 70, tendência que tenham mais, sim, é uma coisa também da natureza. E varia de um para outro. Já o Parkinson tem aquela escadinha que vai subindo, mas aos pouquinhos, vai sempre aumentando, né? No tremor essencial familiar, ele pode se ampliar, digamos assim, pela velhice, mas normalmente a pessoa passa a vida inteira com aquele tremorzinho que não me incomoda. Tem, principalmente agora que tem medicamento, tem alguns medicamentos, o tratamento não é o mesmo do Parkinson, mas existe tratamento também. O tremor essencial familiar, então, como eu digo, é um tremor de quando segura objetos, mas quando firma, ele permite fazer os movimentos depois bem, né? Ou seja, firma alguma coisa, se não essa dentista que falei, não seria dentista. Então, assim, é só uma questão de observação, né? Não precisa as pessoas fazer o diagnóstico até, porque às vezes, então, os sintomas se misturam. Então, pessoas que têm tremor essencial familiar, que lá nos 60 anos passam a ter em conjunto Parkinson, tá? Então, isso existe, sim. Ah, mas numa altura começou a piorar. O que que acontece? Por que que acabamos de falar sobre isso? Porque as pessoas que têm, às vezes, dizem, não, mas é o tremor dela de sempre. Então, não vai atrás, não trata. Mas se começa a aumentar, que vê que está aumentando, tem que pelo menos ir para os médicos para tentar diagnosticar se sim, continua sendo o tremor de sempre, o tremor excessivo familiar, ou se agora a pessoa também não está tendo Parkinson junto. Embora um não chame o outro, um não puxa o outro, mas pode sim coincidir de ter, né? Então tem que tratar. Aí tem, muda, então em vez de o enfoque de tratamento de tremor essencial, muda para enfoque para Parkinson. E o tremor essencial também tem, para algumas pessoas, elas se sentem mais prejudicadas que outras. A maioria leva muito bem, leva tranquilo, né? O seu tremor, mas algumas se sentem mais prejudicadas. Então também a medicina está evoluindo. Primeira coisa, com medicamentos que regulam, né? Tem remédio para a pessoa que tem tremor essencial familiar, né? Essa minha parente que é dentista está tomando algum medicamento. Ela não deixa assim, solto no ar, né, o tremor. Ah, está muito bem, vai continuar muito bem com isso ali. Mas tem outras coisas, então, que também podem ajudar. Só que, assim, o interesse em tratamento da medicina pelo tremor essencial familiar não é o mesmo do Parkinson. Porque o tremor essencial familiar, a pessoa fica tremendo de maneira aceitável. E o Parkinson, numa altura, não aceitável. Então, graças a Deus, estão vindo coisas novas e boas para o Parkinson, tanto em medicação quanto em sistemas eletrônicos, implantar chips cerebrais, vai vir, algumas cirurgias já. Então, quem tem Parkinson não precisa desesperar. Vem coisa muito boa ali para melhorar em muito a qualidade de vida. Tá? Agora, a questão é, a gente vê no início, então, né? Como eu falei, se alguém que tem tremor, começa a aumentar o tremor, não é mais aquele tremor familiar que sempre teve, né? Ou não tem tremor, começou a tremer, vai para o médico para ver se é Parkinson. Ou, casos que não tem tremor e tem rigidez muscular, também é tipicamente o Parkinson. Rigidez muscular, dificuldade para caminhar, ou aqueles que notam dificuldade para sentir cheiros, é Parkinson, que essas coisas todas não aparecem naquele tremor essencial familiar, aquele das famílias que eu falei que tem um tremorzinho, né? Fica no tremorzinho, não dá músculo rígido, não dá dificuldade para caminhar, não dá outros sintomas. Ficar por aqui, eu sei que isso é meio complicado, as coisas se misturam, né? E falar de coisas que misturam sintomas é, para quem ouve, um pouco, às vezes, difícil de compreender, mas é assim, a natureza, ela às vezes não dá formas puras como a gente quer. Ela dá formas puras, sim, mas com frequência elas vêm misturadas, né? E aí que é o nó maior para a gente avaliar. De qualquer maneira, tem maneira de diagnosticar e tem maneira de tratar. Vou ficar por aqui. Desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir.